Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Bruno Capozzi.
Quando você me ouvir chorar, tente não cante, não conte comigo. Falo, não calo, não falo, deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam pra consolar.
Tudo vai mal,
tudo vai mal, tudo, tudo mudou, não me iludo e contudo. É a mesma porta sem trinco, o mesmo teto e a mesma lua a furar nosso zinco. Meu amor,
tudo em volta está
tudo
deserto.
Tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. Meu amor,
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite, Bruno Capozzi.
Boa noite.
Nesta semana em que vamos homenagear a gigantesca Gal Costa. Nós homenageamos cantores, intérpretes, compositores. E a Gal, ela é uma cantora extraordinária. Nós vamos falar da trajetória dela aqui ao longo da semana, inclusive a sua vinculação com o tropicalismo e tudo mais. Uma cantora absolutamente formidável, essa música, essa interpretação é de um dos maiores discos da história da humanidade, que chama Gal Fatal. Que foi um show que ela fez, dirigido pelo Oli Salomão. Pra vocês terem uma ideia, eu tava fazendo seleção das músicas, quase que eu pego só o Gal Fatal inteiro. Eu perderia um pouco da visão geral da obra, mas assim, dá vontade de tocar o disco todo, né? E aí, um Caetano Veloso legitimíssimo, da melhor espécie, esse verso dele, esses versos, inclusive, viraram um pouco uma coisa popular. Tudo certo como dois e dois são cinco, né? Uhum. É claro que tem uma dimensão, você pode fazer uma leitura dessa música absolutamente amorosa. Um desacerto amoroso, né? Mas também não dá para ignorar o período. A ditadura. Ah, mas tudo tem a ver com a ditadura. Tudo tem a ver com uma geração impossibilitada de se expressar e de falar aquilo que pensa, de ter uma existência plena, inclusive cultural. É claro que se ela faz um show desse em 71 e diz tudo certo como dois e dois são cinco, as coisas também têm contexto, né? Com arranjo, aliás, absolutamente formidável, né?
Ô, Reinaldo.
Oi, diga.
Queria compartilhar com você a grata surpresa para mim, que foi quando você mandou o e-mail para mim com as músicas, falando sobre a Gal Costa. Porque ontem mesmo eu compartilhei nas minhas redes sociais uma versão de Baby, da Gal Costa, para mostrar essa sintonia do nosso Barcelona
está
aqui.
Exatamente, meu filho. Aqui é o seguinte, aqui a gente se respeita muito profissionalmente, mas a gente, eu não vou dizer acima de tudo, porque é junto, porque o respeito profissional tem que estar junto. A gente se ama também, então a gente faz bem.
Love, hein?
Tá nesse disco também. E eu vou aproveitar essa deixa que eu disse do... o disco está falando com o mundo moderno. O disco está falando com o mundo contemporâneo ao show, né? Que está sendo feito. Esse clima de malaise, de mal-estar, está se vivendo a pior fase do regime militar. Então, tem tudo certo, como 2 e 2 são 5, se traduz uma dimensão existencial, também traduz uma dimensão política. E nesse disco tem uma música absolutamente formidável. Já pode ir colocando o Mal Secreto, Vale Bem, porque ela tem uma introduçãozinha meio longa, tem a ver com tudo que a gente vai falar. Um disco, uma música chamada Mal Secreto, Jardes Macalé, e do Oli Salomão, que era poeta, dirigiu o show, né? E eu peço que vocês atentem, primeiro para a riqueza do arranjo, para a melodia extraordinária, e também para a letra da música. Vai, valeu, vamos ouvir.
Meu segredo é que sou rapaz esforçado. Fico parado, calado, quieto, não corro, não choro, não converso. Massacro meu medo, mascaro minha dor, já sei sofrer. Não preciso de gente que me oriente.
Olha esse arranjo.
Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual: tudo legal. Mas quando você vai embora, movo meu rosto do espelho, minha alma chora.
Meu Deus, como esse país pode ser grande, já foi grande, voltará a ser. E vamos superar as nossas mazelas também aqui. A gente nota a dissintonia que existe, né, entre aquele que se manifesta como se tudo estivesse bem, tudo vai mal, tudo, mas por dentro uma vida intensa, impossibilitada de se expressar. Né? Grande música, grande Gal Costa. E por isso a gente precisa cuidar direito deste país para que se possa ter liberdade, clareza e resolver os nossos problemas e não ficar girando sempre em falso, tendo de suportar a vanguarda do atraso, aquilo que há de pior no retrocesso político, no retrocesso econômico, no retrocesso social e cultural. A estupidez em estado puro. E a gente aqui fala um pouco de beleza em estado puro. É isso aí. Aqui. Gal Fatal. Tá inteirinho no YouTube. Ouçam até furar os bytes. Olha aqui. Vamos falar um pouquinho de Petrobras? A Petrobras valia na quinta-feira, em valor de mercado, 382,9 bilhões. 382,9 bilhões. Agora há pouco, se é que não piorou, 282,2 bilhões. Em dois dias, o gênio da raça que habita o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, conseguiu dar um tombo no valor de mercado da Petrobras de 100,7 bilhões. Parabéns, vocês do mercado votaram em Bolsonaro, apoiaram o Guedes. Ah, queria que votasse no Haddad? Ah, só tinha os dois de alternativa? Não sabia. Vocês escolheram essa dupla porque vocês julgaram que seria melhor para o capitalismo brasileiro. Nós temos o presidente mais anticapitalista da história. O Lula. Ah, vai falar bem do Lula? Quando o Lula estava no poder, eu bati que... Olha, o que tinha para bater, eu bati. E alguns acham que também o que não tinha. Não interessa. Meu papel não é lamber bota de quem está no poder. Quando faz coisa errada, eu falo. Mas foi no governo Lula que o Brasil passou a condição grau de investimento. Que é quando um país é considerado sem risco para investimento. Foi no governo Lula. Lula, o socialista, como dizem, o comunista. Aquele que teria destruído as Forças Armadas. Outra mentira grotesca com a qual os militares condescendem. Bateu tanto no PT, tinha coisas autoritárias lá, não gostava, bati. No que achei que devia. E agora estou dizendo, temos um governo que ao lado de ter uma perspectiva homicida na política de saúde, destrói o capitalismo brasileiro. Em razão da incompetência de um ministro da economia, porque é incompetente, é arrogante, e da ignorância brutal de seu chefe. Ah, então você é a favor do preço do combustível e da política de preço da Petrobras? Não, não sou. Três letrinhas, não, com uma exclamação, não sou. Acho uma política doidivanas, estúpida. Quatro aumentos do diesel só neste ano, antes de completar dois meses. 27,7% de reajuste. Três reajustes, então. Quatro da gasolina, 34,7% de reajuste. Não, não sou. O petróleo, em países com as características do Brasil, é um problema, ele está sujeito... É uma commodity internacional, sim, está sujeito à variação cambial, sim, está sujeito ao preço do barril do petróleo. Por exemplo, a zerda que deu no câmbio hoje teria já que ir para o preço da gasolina e do diesel. Subiu o dólar. E o barril é cotado em dólar. E se a Petrobras quer ter uma existência como empresa, ela vai ter que estar afinada com isso. A Petrobras tem que continuar a fazer isso, gerir o caixa da Petrobras. É uma empresa de economia mista, mas o controle é estatal. Sim, amigos meus, muito bons, dizem que eu estou errado, mas eu não sei porque que a gente precisa ter petroleira. Diz um amigo meu, sem a Petrobras você não tem mercado de capitais. Aliás, eu vou ter um debate hoje no Clubhouse, sobre isso na sala da Laura Carvalho e da Mônica De Bolli. E na terça-feira, às 20h30, Ziriguidundo, Demore e Reinaldo, tá? Nós vamos debater cenários de 22. Eu acho que vai aparecer muita gente boa lá, porque no outro que a gente fez, olha, ficou um espetáculo. Aparece lá, você vê. E também passa a me seguir lá. Atenção! O ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, que já foi ministro das Comunicações, já foi presidente do BNDES, é um dos maiores economistas que eu conheço. Aliás, é a pessoa com a maior capacidade que eu conheço de fazer previsões de longo prazo que se cumprem. Ah, é seu amigo? Sim, é meu amigo. Eu tenho bons amigos, graças a Deus. Um dos meus segredos, eu sou diferente do Bolsonaro, eu tenho amigos melhores do que eu. Ele consegue ter alguns piores do que ele ainda. O Luiz Carlos disse, por que não se cria um seguro, vamos chamar seguro caminhoneiro, seguro diesel, seguro o que quiser, para absorver esses choques de preço? Sim, isso tem um custo fiscal. Inferior a esta porcaria que está aí. Há exemplo do seguro que tem para o produtor rural, para se proteger, como disse o Lula uma vez, das intempéries. Mas só que para fazer isso, precisa ter governo. Como tem um ministro da Fazenda, da Economia, inerte, apegado, o liberalismo do... Por que o Paulo Guedes não faz isso que eu estou falando aqui, que o Luiz Carlos fala de fazer o seguro? Ah, porque isso não é coisa de liberal. Isso não é coisa de liberal. O pior liberal é o liberal imbecil. E ineficaz. O liberalismo do Paulo Guedes é da década de 50 para um Brasil da década de 80. E nós estamos em 2021. Fizesse isso, a Petrobras faria ali a sua política de preços para manter a viabilidade da empresa e nós não teríamos esses... Em vez disso, o gênio da raça faz o quê? Vai na sua live Al-Qaeda barra Zorra Total, anuncia que vai cortar imposto do diesel por 2 meses, que vai cortar imposto da gasolina, dá um tombo de 4,7 bilhões na arrecadação, sem falar com ninguém, sem nem anunciar como é que vai compensar isso, e no dia seguinte derruba o presidente da Petrobras. E depois assegura, não, tem independência na Petrobras. Não, que independência que tem na Petrobras? As ações da Petrobras derreteram. Aliás, eu comentei hoje de manhã na Band, no vídeo que eu faço de manhã aqui, comentário de manhã, eu disse, olha, salvo um evento extraordinário, as ações vão derreter nesta segunda. Derreteram. E se deixar nessa pegada, derrete mais. Daqui a pouco você compra a Petrobras por uma bala.
Mais de 19% de queda, tanto as ordinárias quanto as preferenciais.
Tem investidores privados. Não caiu só Petrobras, caiu o Banco do Brasil, caiu Eletrobras, porque aí fala assim, vai fazer a mesma coisa. E ele anunciou, inclusive, ele anunciou, no sábado ele foi numa formatura de milico para variar, vai lá discursar e tal, não, é isso mesmo. E depois saiu de lá e disse, também vou meter o dedo na energia elétrica. Claro, um homem tão competente, um homem tão sábio, um homem que conhece tudo. Não, eu não acho que o preço tem que ser variado desse jeito, não. Isso também é responsável. Isso é um problema mesmo. Não interessa que os caminhoneiros são da base dele, eu nem estou entrando nisso, que ele fez a greve dos caminhoneiros, porque foi ele que liderou. Um ponto no PIB custou. Desestabilização do governo. Nem vou entrar nisso. É um problema. Agora, é assim que se resolve? Na base da mão grande? Aposta nos juros futuros? Aposta, subiu também. Já se espera que a própria Selic aumente 0,5%. Porque todo mundo foge do Brasil. Tem um sujeito que toma essa decisão e que não consegue dizer uma frase com clareza mínima. Necessário. A cabeça é um tumulto. Karl Marx tinha uma frase para um adversário político dele chamado Lassalle.
Momento cultural.
Lassalle era uma pessoa muito agitada e falava um monte de coisas ao mesmo tempo. Aí o Marx o definia como um caos de ideias claras. Que eu acho a expressão maravilhosa. Quer dizer, a pessoa tem algumas clarezas, mas vai misturando tudo, vai ficando aquela maçaroca e ninguém entende nada. O Bolsonaro é um caos de ideias confusas. Hã? E o governo, em vez de governar, porque a solução para o combustível já deveria ter existido. Já deveria estar aí. Mas aí você precisa ter um governo com coragem de governar. E com clareza para governar. Como não tem, então mete lá o Castelo Branco na Petrobras. Ele é um liberal também da década de 50 para um Brasil da década de 80. Ele fala, deixa o preço rolar aí. Meu negócio aqui é cuidar do caixa da Petrobras. Não está errado do ponto de vista da gestão do caixa, mas é visível que ele não tem conexão com mais ninguém. Aí vai, o Bolsonaro diz, não, vou botar um general lá. Joaquim Silvio Luna, pode ser competentíssimo, sei lá o que entende de petróleo, numa empresa como a Petrobras. Agora, vai botar um militar lá para quê? Porque militar vai obedecer. Como o Pazuello obedece na saúde. Não estou comparando, consta que Joaquim Silvio Luna é uma pessoa capaz e tal. Estou dizendo que me disseram, não conheço. Mas está botando alguém lá para obedecer. Então não se trata de... Ah, deixa o preço subir, eu deixo... Não, tem coisa a fazer. Aliás, o Flávio Bolsonaro, esse outro pensador, ele pegou um texto meu no UOL em que eu apontava a perda de arrecadação de 4,7 bilhões em 2 minutos e disse, já tem gente querendo que a gasolina aumente. Oh, Deixa de ser ridículo. Vai falar pra sua turma aí, ô. Não me lê. Você não entende nada que eu escrevo. Seu negócio é a turma lá da Zona Oeste do Rio. Você... Tem? E nada a ver, eu adoro o Rio, tá? Tô falando só de uma turma. Você não tem nada a ver comigo. Vai procurar suas coisas. Entende? Vai lá cuidar da sua defesa. Como se eu tivesse, aliás, o Bolsonaro no discurso para os militares, e se a imprensa está preocupada, parece que a imprensa tem uma tabela de preço de combustível. Ah, eu não. Ah, minha tabela, meu preço de combustível de gasolina é esse, ó, de diesel é esse. Deixa de ser ridículo. Para de prejudicar o Brasil. Para de ferrar o país. Tem o mínimo de compostura. Sim, não pode continuar assim o preço dos combustíveis. Agora, precisa ver o que isso significa para a Petrobras. Havia um caminho que não daria esse tombo na Petrobras, e nas estatais, e nas empresas públicas, e que preservaria também o interesse dos consumidores. Para isso, precisa aquilo que não temos, governo. O que nós temos é desgoverno misturado com autoritarismo e chilique de quinta categoria. E agora vem... Augustão, o nosso editorial termina aqui. Mas nós temos mais coisa de combustível. Não estou interferindo em lugar nenhum aí. Vai ver? Não estou interferindo nada.
De jeito nenhum, presidente.
Não é interferência que ele fez. É outra coisa.
Não. Continua afirmando, né, o presidente, que não vai interferir. Não interferiu. E aí, não está interferindo também, mesmo já indicando outro presidente ao cargo. Após enviar o nome do general Joaquim Silvio Luna, sobre o qual você falava agora há pouco, para análise no Conselho de Administração da estatal, e também fazer uma série de críticas durante todo o fim de semana, desde quinta-feira, né, a Roberto Castelo Branco, Bolsonaro saiu disparando contra o mercado financeiro.
Olha, só um parênteses aí, de uma deslealdade... De uma deslealdade, o cara quadro do governo, levado pelo Paulo Guedes, defensor do bolsonarismo... Saiu satanizando o cara. Aliás, é bom a turma que fica ali na periferia dos Países Baixos, ou agarrado mesmo aos próprios, né? Cuidado, hein? Cuidado que morri afogado. Atacou o cara de uma maneira vil. Demonizou o cara.
Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que a atual política da estatal só agrada alguns grupos internacionais.
É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras. Atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil. Nada mais além disso. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil?
Gente, atenção. Isso ficaria bem na boca... de um esquerdista. Sim. Da década de 50. Bolsonaro, você é reaça até como esquerdista. Até como esquerdista, a fala é burra. Entende? Sim. Olha o homem dos mercados aí. Não foi nesses caras que vocês votaram? Que vocês dizem, ah, tal, tá, Paulo Guedes é lá... Garantia, tudo. A garantia sou idiota. Né? Tem algumas correntes de esquerda aí que eu vou sugerir pro Bolsonaro. Não, os grandes partidos não vão querê-lo, não. Mas tem uns grupelhos de esquerda, tem um em particular, que pensa tudo que o Bolsonaro pensa, inclusive sobre arma. Vai lá, Bolsonaro. Aliás, eu vou falar. Bolsonaro, você está pronto para se filiar ao PCO. Viu? Partido da Causa Operária. O ideário muito, muito parecido. Tá bom? Fica a dica. Tá procurando um pequeno partido para se candidatar, não tá? Então, PCO. Vamos seguir.
E o presidente também se queixou que Roberto Castelo Branco estava trabalhando de casa. Deu aquela bela fritada, né, Reinaldo? Escuta bem, ó, aquele barulho de fritura. O atual presidente da Petrobras está 11 meses em casa sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Agora o chefe tem que estar na frente. bem como seus diretores. Isso, para mim, é inadmissível. Descobrir isso faz poucas semanas.
Uma burrice misturando, enfim, o seu negacionismo de sempre, como se a pessoa não pudesse... Bom, o que ele, a própria coisa que ele está falando nega a essência, né? Se ele responsabiliza o cara pelo aumento, então o cara aumentou de casa, você realmente não precisa. É. Né? Tá ali neste caso, né? Mas é que é aquela coisa, né? O Bolsonaro acha que se a pessoa fica em casa é porque ela é preguiçosa. Presidente, o senhor é o melhor exemplo de que às vezes ir ao trabalho é uma péssima coisa. Eu tenho a certeza que se o senhor ficasse deitado na cama o dia inteiro, o senhor renderia o dobro. Sem fazer nada, entendeu? Porque tem gente que trabalhando a metade já rende o dobro. O senhor, se não trabalhar nada, rende o quádruplo. Fica em casa. O senhor é o melhor exemplo que eu conheço de massa negativa. É aquilo que quando soma, diminui. O que mais?
O vice-presidente Hamilton Mourão, Reinaldo, seguiu a linha de Bolsonaro e afirmou que não viu interferência na Petrobras. Para o general, a escolha se deu por falta de confiança em Roberto Castelo Branco. Ele disse o seguinte: não, pô, está dentro da atribuição do presidente. O mandato de Roberto terminava no dia 20 de março, poderia ser renovado ou não. A decisão é não renovar. É uma questão de confiança na pessoa que está lá, pelo que o presidente o colocou. O vice-presidente também sugeriu a criação de um fundo com o objetivo de dar previsibilidade ao preço dos combustíveis. Ele disse o seguinte: na minha visão, a solução para isso é se a gente conseguisse criar um fundo soberano com base nos royalties do petróleo, e este recurso, quando houvesse essas flutuações, seria utilizado para amortecer os aumentos. Não tem outra solução fora disso aí.
É fundo soberano, eu não vou entrar no mérito, o senhor vai estudar um pouquinho, fundo soberano agora não tem a menor chance. A solução tem que ser de política econômica interna aqui, né? Caminhoneiros comemoraram rapidinho, vamos esgotar essa coisa de Petrobras, porque tem umas outras coisas ali. Vamos
comemoraram a ação, essa interferência do presidente Bolsonaro na Petrobras, mas não descartaram iniciar uma greve da categoria ainda nesse primeiro trimestre. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o grande objetivo dos motoristas é acabar com a política de preços da estatal.
Isso, e o conselho da Petrobras, troca inevitável, claro, o governo tem maioria.
Exato. No entanto, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, os conselheiros avaliam reconduzir Roberto Castelo Branco ao cargo como forma de mandar um recado ao Palácio do Planalto, apesar de integrantes do Conselho da Administração da Petrobras afirmarem que a troca já é algo inevitável.
Então, a notícia, eu duvido que... Vai ser o general. O presidente do Banco do Brasil agora falando: epa, vem pra cima de mim.
Tem pessoas próximas falando que ele pode ser o próximo, André Brandão. As informações são do jornal O Globo. Recentemente, Bolsonaro se mostrou contrariado com o programa de demissão voluntária.
Sim, ele apanhou, né? Ele apanhou do Bolsonaro por causa do programa de fechamento de agências e de um programa ali de demissão voluntária. Energia elétrica.
As cobranças do presidente Jair Bolsonaro sobre a equipe econômica não devem parar com os cortes nos impostos federais, nos combustíveis e no gás de cozinha. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ideia é intervir agora no setor elétrico. O próprio presidente disse isso durante um evento no último fim de semana na cidade de Campinas.
O Credit Suisse já falando...
Analistas do banco citam risco político ao não recomendarem a compra de papéis da Eletrobras, setor elétrico, né, no mercado de ações. Os especialistas citam exatamente a declaração do presidente sobre a possível intervenção na estatal.
Um presidente antimercado que já vinha afastando investimentos em razão da estupidez do discurso ambiental, em razão da truculência, em razão do descolamento. Vocês vão ver daqui a pouco, só que vai para no intervalo da edição São Paulo, quem está acompanhando a Nacional depois pega na internet, o discurso que o Ernesto Araújo fez para a ONU, uma coisa de gente destrambelhada, descolada da realidade. Já estava assim. Já estava assim em razão dessas outras questões. Agora nós temos um presidente francamente antimercado. Quando eu digo antimercado, não é porque ele não deva, por meio de políticas públicas, se preocupar com esses preços. Que, afinal de contas, derivam de empresas públicas. Agora, há um jeito inteligente e político e decente de fazer, e há a estupidez truculenta, que provoca isso que está provocando. Né? Não é do ramo, não foi feito para isso, jamais esperou que pudesse chegar lá, ao contrário do que se diz por aí. O conjunto das circunstâncias, mais a destruição a que a Lava Jato submeteu a política, fizeram desse senhor uma alternativa. Ah, lá vem você com Lava Jato de novo? Não, por acaso, o segundo ministro que ele nomeou foi Sérgio Moro. Ah, depois eles se desentenderam, só quando Sérgio Moro viu seu interesse ser atingido. Antes disso, ele condescendeu com barbaridades. E aí esse cara chegou lá e deu no que deu. Ainda hoje tem mais Lava Jato, claro. Olha aqui uma questão importantíssima. O ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, se manifestou e se manifestou no sentido daquilo que vínhamos falando aqui. E a sua fala é importante porque o Jungmann foi o ministro que conseguiu, na sua gestão à frente da Segurança Pública, caiu o índice de homicídios. E caiu bastante. Já voltou a crescer. Vai lá.
Ele enviou uma carta ao Supremo Tribunal Federal em que pede a ação da corte envolvendo os decretos que flexibilizam a compra de armas e de munições. No texto, ele aponta que a medida aumentará os casos de homicídios e ampliará atividades criminosas, como as milícias e o tráfico de drogas. Para o ex-ministro, o sistema democrático pode ser uma gravíssima lesão, pode ter uma gravíssima lesão com essa medida.
Olha, não há a menor dúvida, eu já disse aqui, isso nada tem a ver com autodefesa. O que o presidente está fazendo é propiciar a formação de arsenais privados sem nenhum controle, uma vez que ele acabou com o rastreamento de armas legais. Só isso. Então, milícias e narcotráfico poderão ter um arsenal, né, na mão, atirador para ter 60 armas, caçador 30, metade delas armas de uso controlado. Sem prestar nenhuma satisfação ao Exército. Aumenta brutalmente a quantidade de munição. E pior do que isso, permite a importação de insumos para a fabricação de munição aqui. O que vai ser, na prática, uma fabricação informal de munição. Isso é aposta na guerra civil. Isso é aposta na luta armada. Isso é aposta no confronto entre milícias e narcotráfico, que acho que pode triunfar sobre o caos. Mas o decreto é ilegal. Os decretos. Decreto regulamenta uma lei. Esses decretos mudam completamente o conteúdo da Lei 11.826, que é chamado o Estatuto do Desarmamento. Inconstitucional nos valores da Constituição, especialmente o artigo 144. Inconstitucional porque muda a natureza do decreto. E sem contar o risco que traz. Nada tem a ver com autodefesa. Que fique claro. O Pazuello está pedindo pinico, vai.
O Ministério da Saúde resolveu pedir ajuda para comprar vacinas contra o coronavírus, só que tem um detalhe. A solicitação foi feita ao Palácio do Planalto. Em nota divulgada ontem, a pasta afirmou que mantém interesse em adquirir os imunizantes da Pfizer e também o da Johnson & Johnson, mas ressalta que a atual negociação supera a capacidade do Ministério. Quem diria? Por isso, Eduardo Pazuello pediu apoio da Casa Civil. Segundo o general, a pasta aguarda uma orientação do Palácio do Planalto para determinar quais serão os próximos passos.
Vai, põe o reloginho.
O ministro da Saúde, o general obediente, o sargento Garcia, pede ajuda de outros no palácio para ver se o presidente dá um jeito aí de liberar para comprar vacina num país que está chegando aos 250 mil mortos. E depois alguns dizem, oh, não, nós, olha, genocídio do ponto de vista etimológico, quer dizer, vai! Vai ver o que o Tribunal Penal Internacional diz hoje sobre genocídio. Olha, abaixo de qualquer possibilidade, até de a gente conseguir um discurso indignado, audível pelas crianças, né? A Faz do Brasil diz assim, não vendo.
De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o posicionamento, Reinaldo, foi revelado durante uma reunião de senadores com representantes da farmacêutica. No momento, existem várias divergências entre as partes. A Pfizer quer que o governo se responsabilize por possíveis processos judiciais. Além disso, a empresa cobra que qualquer litígio, qualquer conflito, seja resolvido na Câmara Arbitral de Nova York. Desde que soube dessas exigências, o presidente Jair Bolsonaro tem cobrado para que o Ministério da Saúde não aceite os pedidos.
Assim é. Assim é. Com todas as vacinas, assim é. Com todas as empresas que vendem vacina. Mas não, o Bolsonaro quer. Não, senão a culpa cai em cima de mim. Não cai. Não cai. Senado, CPI Pazuello.
Líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, afirma que é muito difícil o governo evitar a instalação da CPI para investigar o Ministério da Saúde e as ações durante o combate à pandemia. A legenda é a maior bancada da casa, com 15 parlamentares para os senadores congressistas. Precisam de respostas rápidas do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Pois é. E a Rosa Weber, a cloroquina, importante.
Ela enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime protocolada pelo PDT, em que questiona a distribuição de cloroquina em todo o país. A ação da ministra é considerada corriqueira, já que a investigação cabe ao Ministério Público da União. Segundo a legenda, é importante descobrir se o governo federal se mobilizou para impor o remédio aos estados. Lembrando que a cloroquina não tem eficácia comprovada contra a Covid-19.
Não tem jeito. Isso tem que ser uma questão de natureza penal, né? E o inquérito da cloroquina?
O inquérito da cloroquina, porque a Procuradoria da República do Distrito Federal abriu um inquérito para apurar se o ministro da Saúde cometeu um ato de improbidade administrativa em relação a ações de combate à Covid.
Vocês lembram que quando eu falei que o Eduardo Pazuello passará boa parte da vida dele respondendo a processo de improbidade administrativa?
Sim.
Inclusive depois que terminou o ministério. Né? O senhor vai ter muito que ocupar o seu tempo. O senhor vai ver. Em razão de estar exercendo esse tristíssimo papel. Vamos comercial, vale bem. Muito bem, 4 minutos, vai.
Isso, 4 minutos.
Nesses 4 minutos mais bem usados do rádio brasileiro, vamos falar. Vamos continuar no tema da psicopatia, vai.
O chanceler brasileiro Ernesto Araújo fez críticas às restrições adotadas para conter a pandemia e à censura em redes sociais durante discurso para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, isso hoje. Ele disse o seguinte, Reinaldo, as liberdades fundamentais são hoje ameaçadas por desafios crescentes e a crise da Covid apenas contribuiu para exacerbar essas tendências. Sociedades inteiras estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde, disse Ernesto em um vídeo gravado. A reunião ocorre de modo virtual por causa, claro, da crise sanitária. Aí ele depois complementou, não critico as medidas de lockdown e medidas semelhantes que tantos países aplicam. Mas não se pode aceitar um lockdown do espírito humano, o qual depende da liberdade e dos direitos humanos para exercer-se em sua plenitude, completou o ministro das Relações Exteriores.
O que significa esse lixo? Como é que é? Por causa da saúde, as pessoas estão sacrificando a sua liberdade, mas eu não critico o lockdown. Na prática, nós sabemos que é o que o chefe dele faz. Não é lockdown, é distanciamento social, é máscara. É qualquer medida que sirva para impedir a expansão do vírus. Como é que é o lockdown, aceitar o lockdown do espírito humano? Isso, além de uma expressão de efeito, é o quê? Lockdown do espírito humano, meu senhor, é desprezar o que a ciência sabe e tem comprovado a respeito desta doença. O senhor já discursou pregando que cada nação deveria responder por sua própria política de combate à Covid sem conexão com organismos internacionais, inclusive a OMS. O que deixaria o Brasil entregue a quando tiver a sua vacina, aplica e pronto. Mas o senhor fez carga contra a China também na questão da vacina. Tanto é que o senhor nem fala com o país, né? Porque intermédio as pessoas para falar. Isto é a cegueira ideológica, é uma cegueira ideológica como nunca houve no Itamaraty. E olha que eu fui crítico do Itamaraty sobre o governo do PT. Muito duro. Por causa de algumas coisas ali que tinha de relação sul-sul, com algumas formulações com as quais eu não concordava e não concordo. Agora, isso que está aí não é mais nem escolha ideológica. Nós já estamos, já ultrapassamos o terreno da escolha ideológica, não estamos falando de outra coisa. Que talvez seja clinicamente detectado. Menino, nós vamos acelerar bastante. Vamos. Teve uma pesquisa CNT, uhum, né? Avaliação do presidente. Eu vou perguntando, vocês vão fazendo jogalzinho. Tá ótimo e bom para o presidente, passou de quanto para quanto?
41 para 33.
Ruim e péssimo?
De 27 para 35.
E a avaliação regular se manteve nos 30, uhum, né? Isso é comparando outubro de 2020 com fevereiro de 2021. A avaliação pessoal do Bolsonaro... a desaprovação subiu de quanto para quanto, Capozzi?
De 43% para 51,4%.
E a aprovação caiu de quanto para quanto?
52% para 43,5%.
Auxílio emergencial. Ô, Vólio Bene, quantos afirmaram que o pagamento deve ser retomado no valor do ano passado, R$600?
70,2.
Pois é. É um problema que o presidente tem, né? Ele está enfrentando pressão para isso. Decreto sobre compra e posse de armas. Quantos brasileiros são contra alterações realizadas pelo Bolsonaro?
68,2%.
Sinal de que as pessoas não perderam o juízo. Declararam que não tem posse de arma e não querem. Quantos por cento, Vale Bene?
74,2.
Isso significa o seguinte: essa questão da arma nem é do interesse do povo brasileiro. Essa questão da arma, como está, é do interesse da indústria armamentista e dos lobistas de arma. É preciso saber agora quem está ganhando dinheiro com isso. Que nada tem a ver com autodefesa. Ponto. É isso aí. Olha aqui, o Dias Toffoli, ministro do Supremo, deu uma entrevista no começo dessa madrugada, foi transmitido no começo dessa madrugada no Canal Livre da Band, né? E ele falou uma coisa muito, muito grave. E agora eu vou fazer aqui um convite para que muita gente reveja o que andou falando, escrevendo, mas as pessoas adoram se agarrar a um erro, né? Vai, vamos lá.
O ministro Dias Toffoli, do STF, afirmou que a corte descobriu que há financiamento estrangeiro nos atos antidemocráticos realizados aqui no Brasil. Como você disse, a fala foi aqui durante o Canal Livre da Band. Segundo o ministro, o assunto já está sob análise do relator Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito. Nós separamos um trechinho do que ele disse.
Já identificou financiamento estrangeiro internacional a atores que usam as redes sociais para fazer campanhas contra as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ou seja, está em curso o aprofundamento desses dados de investigação pelo ministro Alexandre Moraes, o que é gravíssimo.
E aí, Reinaldo, o que você achou dessa declaração do ministro?
Bom, eu achei que as pessoas deveriam agora fazer o seguinte, falar assim, desculpa, Dias Toffoli, quando Vossa Excelência abriu, quando o senhor abriu o inquérito de ofício para investigar a campanha industriada contra o Supremo, com base no artigo 43 do Regimento Interno, portanto, uma coisa legal, porque o Regimento Interno foi recepcionado pela Constituição com a força de lei, não é? E com base neste inquérito é que o Daniel Silveira, esse fascistoide, foi preso e que a investigação está sendo conduzida e agora se chega a financiamento estrangeiro de ações antidemocráticas no Brasil. Evidentemente, nós teremos que saber quem, quais são esses grupos, quem são as pessoas financiadas. E tem desdobramentos aí. Porque, evidentemente, se são pessoas comuns, sem mandato, não sei o quê... vão, elas podem ter a prisão preventiva decretada. Porque elas têm de ser investigadas, sim, com base na Lei de Segurança Nacional, artigos 18 e 23, lei também recepcionada pela Constituição. Ainda que alguns contestem, até que a gente não tenha outra melhor, é essa que vale. Lembrando que a mesma Lei de Segurança Nacional, né, na linha A do inciso 2 do artigo 4, diz que se tiver dinheiro estrangeiro, a pena tem de ser majorada. É agravante. Aí, se for deputado? Bom, se for deputado e ainda agora estiver se beneficiando do financiamento, né, ter uma ação que ele está realizando agora com esse financiamento, prisão preventiva também. Prisão em flagrante também. Preventiva não, que deputado não pode. Flagrante de crime inafiançável. E para essas outras todas, prisão preventiva. Essa fascistada tem que entrar no eixo.
não é? E o próprio ministro falou, é meia dúzia de maluco. Maluco organizado, meu filho. Não é maluco, não. Não é maluco, não. Há sinais exteriores de gente rica, com 50 funcionários. É o quê? Dinheiro cai do céu? É mesmo? E ele falou mais uma coisa que diz respeito à imprensa, que é importante. Vai lá. Tem o segundo vídeo aí, não tem?
Tem um vídeo aí separado. O pessoal vai soltar para a gente.
Essa organização, inclusive, ataca a imprensa. Vamos lembrar disso. Ataca a imprensa tradicional, a imprensa séria, a imprensa que faz a cobertura com checagem do outro lado, a imprensa que edita aquilo que não é verificado como verdadeiro e deixa de publicar fofocas ou picuinhas. E essa imprensa muitas vezes é atacada porque ela também defende a democracia, as liberdades individuais e, evidentemente, a liberdade de informação, que é da sua própria natureza.
É isso, absolutamente verdadeiro. E aí, quando os organismos tentam investigar, aí começa a gritaria. Seja nesse caso, abriu inquérito e tal. Seja no caso do STJ, porque o STJ tem o artigo 58 do seu regimento interno, que repete praticamente o artigo 43 do Supremo. Também o STJ pode abrir inquérito de ofício, quando está sendo atacado. E quando está sendo atacado, tem de se defender. Há uma expressão em inglês que chama contempt of court. Contempt of court. Ou, no Brit do Vale Bene, court. Que é ataque à corte. As cortes podem se defender do ataque à corte. No mundo inteiro. Quem tem tratado muito dessa questão no Brasil é o jurista Lenny Streck. Ora, se o Supremo está sendo atacado e se aquele que tem de defendê-lo não faz nada, por exemplo, o Ministério Público Federal... defendê-lo, de responsabilizar as pessoas, a própria corte pode se defender. Porque há ação de contempt, de ataque. Não é? De assédio moral, de desprestígio, de desmoralização. E aí a corte pode e deve se defender, como fez esse deputado. Vem cá, a corte está sendo atacada, o Supremo, por exemplo, pela Lava Jato, desde 2014. O Ministério Público alguma vez fez alguma coisa? Deltan Dallagnol, Companhia Bela, ficava no Twitter malhando o ministro enquanto as votações estavam acontecendo e o Ministério Público nunca fez nada. As questões chegaram ao Conselho Nacional do Ministério Público e nunca foram investigadas. Aliás, hoje vieram a público novos diálogos, o Deltan dizendo como se deve eleger um ministro do Supremo. Sim, ele também tinha o seu próprio método para eleger ministros do Supremo. Por que não? No caso do STJ, as evidências estão ali de que ministros foram investigados ilegalmente. Alguma providência séria do Ministério Público? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Aí Humberto Martins, presidente do STJ, fez a coisa certa. Contempt of court. A corte está sob ataque. E o Ministério tem que se defender. E o Supremo tem que se defender. Mas tem gente que está infeliz com isso. Ah, quem? Quem? Quem, se não ele? Vai lá.
O procurador Diogo Castor de Matos, ex-integrante da Lava Jato, entrou com habeas corpus no Supremo para trancar o inquérito aberto pelo Superior Tribunal de Justiça para apurar se integrantes da corte foram investigados de forma ilegal. A principal alegação de Castor de Matos é de que o foro para investigar, ou seja, o lugar certo para tratar de questões relativas a procuradores de primeira instância, são os tribunais regionais federais. Ele resolveu apresentar a petição à ministra Rosa Weber, o que é impróprio. Como esse pedido se relaciona ao conteúdo da Operação Spoofing, o relator é o ministro Ricardo Lewandowski. No habeas corpus apresentado, os advogados dele repetem o argumento já empregado quando um grupo de procuradores, numa outra ação, tentou suspender o acesso da defesa do ex-presidente Lula ao conteúdo da Spoofing, a dita ilegalidade da captação dos diálogos, que foi feita por hacker. Reinaldo, você escreveu um longo texto a respeito no seu blog.
18 quilômetros.
O que você viu de estranho nesse pedido?
Bom, primeira coisa é que ele entrou com habeas corpus, né? Ele entrou com habeas corpus, isso quer dizer o seguinte, ele está dizendo, eu vou ser investigado. Quem disse? Quem disse que você vai ser investigado? A corte está numa ação de alta defesa. Ela quer saber se seus ministros foram investigados. Ô Castor, isso é uma confissão? Daqui a pouco você vai entrar com habeas corpus preventivo para que nada te aconteça. Você nem é parte legítima disso, cara. Quem diz que você está citado aí? Você está admitindo? Pelo visto, tá. Porque senão você não é parte. Você está entrando nessa em que condição? Habeas corpus, você tem que ser pelo menos um paciente nessa ação. Quem diz que é? Mas apresentou para Rosa Weber, o ministro prevento, aquele para quem vão essas coisas da OSPUF, o próprio Supremo já decidiu, o ministro Ricardo Lewandowski. Você está tentando tirar o Lewandowski de novo da ação? Bom, os diálogos sugerem, sim, que ministros foram investigados ilegalmente. Como esqueceu o que aconteceu com Marcelo Navarro, ministro do STJ? Em conversa com vocês, de fato, uma procuradora que trabalhava com Rodrigo Janot, depois de dizer que Lula, apesar de um tiro na cabeça, do ponto de vista legal, disse que aí tinha que atingir o ministro mais novo da STJ, o Marcelo Navarro. E ele foi atingido. Vazaram um troço contra ele, sugerindo que ele teria ligações com o Nestor Severo, e era mentira, o próprio Janot reconheceu que era mentira, e derrubaram o ministro da relatoria da Lava Jato. O nome disso... Entendo acontecido, formação de quadrilha, quando menos, né? Metaforicamente falando. Ah, mas não é só o Castor, não. Aliás, ó, o único Castor bom no momento, dois, os bichinhos, né? Que não tem, né, Castor no Brasil?
Não.
Não tem, né? Não. Os bichinhos e Doutor Castor, o documentário.
É bom?
É muito bom.
Interessado.
Muito bom. É muito bom. Às vezes tem uma coisa lá do Marco Antônio Araújo. Vejam. E não, por acaso, na abertura ele busca muito uma semelhança ali com Narcos, né? Uhum. Não que o Castor fosse essa coisa, era bicho, mas tem ali a coisa do capo de Tuticapi, né? A Transparência Internacional também está descontente. Ah, oh, Transparência... Ô, Bruno Brandão, vai.
Veio a público a Transparência Internacional, Reinaldo, no Twitter, em socorro da Lava Jato, escreveu o seguinte: a abertura de inquérito por ato de ofício do presidente do STJ contribui para a franca deterioração das instituições democráticas brasileiras, contraria a Constituição Federal e tratados internacionais dos quais o país é signatário. Depois prossegue. Possíveis ilegalidades cometidas na Lava Jato, em qualquer operação anticorrupção ou em qualquer ato de agente público ou privado, devem ser investigadas dentro dos marcos constitucionais e jamais por medidas de exceção que apenas agravam o quadro de autoritarismo crescente. Para você, Reinaldo, a crítica faz algum sentido?
Nenhum. Aliás, é estranho. Hoje o Grupo Prerrogativas soltou uma nota contestando também a Transparência Internacional. Eu acho que a Transparência Internacional precisa tomar muito cuidado, a relação está ficando muito pouco transparente. Primeiro que a decisão do STJ não é mentira, me diga que artigo da Constituição está sendo violado, me diga que tratado internacional está sendo violado e que corte do mundo não se defenderia na democracia quando atacada. Vocês, sim, estão cometendo um ataque ao STJ, tentando impedi-lo de fazer investigação e tentando intimidá-lo. E aí a Transparência Internacional manteve relações muito próximas com o Deltan Dallagnol. A Corte, a Transparência Internacional, por exemplo, fez uma proposta para que se usasse o dinheiro, aquele dinheiro lá da fundação da Petrobras, lembra? Sim. Que foi a própria Procuradoria-Geral da República recorreu contra aquela aberração. E, no entanto, a Transparência Internacional estava ali. Deltan Dallagnol pedia para a Transparência Internacional fazer declarações em defesa dele, a Transparência Internacional ia lá e fazia. Inclusive, o Bruno Brandão, inclusive em relação à utilização desse dinheiro na tal fundação. Aquela coisa excrescente, indecente. E agora vem... Insisto, o Deltan pedia coisa, ia lá, a Transparência fazia. O Carlos Fernando uma vez saiu, fez um tal ataque brutal ao STF e ao então presidente Michel Temer, que o próprio Bruno disse ele exagerou. Mas o Deltan cobrou nota e o Bruno foi lá e fez.
Você atua, Bruno, em defesa da transparência internacional, que eu saiba. Não é um braço do Ministério Público. E outra, o Ministério Público não tem que ser transparente? Não é um órgão do Estado também? A transparência no Ministério Público está dada ad nutum, desde o princípio? Desde que ele passou a existir, ele é transparente? Como é que você ousa chamar um dispositivo do regimento interno do STJ, recepcionado pela Constituição Democrática, de deterioração da democracia, quando a deterioração da democracia se dá quando ministros do STJ são investigados ilegalmente e são depostos ilegalmente de suas funções numa ação orquestrada? Cuidado, rapaz. Cuidado, que eu estou dizendo não é ameaça, não, quem sou eu. Só acho que você é jovem o bastante para ter tempo de se arrepender da canoa furada. Ou não é furada, aí também não sei. De repente é uma canoa blindada, também não sei. Eu sei o que é que a Constituição brasileira diz e o que é que o regimento interno diz. E a nota de vocês não procede. Né? Ah, o Deltan tinha o seu próprio meio para eleger ministros do Supremo.
Novas conversas reveladas no âmbito da Operação Spoofing apontam que o procurador estava estudando uma maneira de mudar a escolha para os ministros do STF. Nos detalhes mostrados pelo portal UOL, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná, trabalhou em um projeto de lei que também poderia facilitar investigações contra integrantes da corte. Deltan disse que preferia ministros mais parecidos com Edson Fachin.
Não, e aí ele cria, ele discute inclusive com um advogado que tinha sido advogado do acordo de leniência da Odebrecht. Critérios para nomear ministros do Supremo. Ah, ele queria que, assim, o CNJ opinar, depois de fazer consulta pública, não sei o quê, tirar um pouco o controle do Senado. Aliás, me mandaram agora uma entrevista que ele deu para um jornal do Paraná. Hoje, ainda no blog, eu disse que ele ia se candidatar e eu falei pro Álvaro Dias, se cuida, fica de olho. Ô, Álvaro Dias, fica de olho. Fica de olho que o Deltan vai tomar sua vaga. Porque eu entendi que é a fala de um candidato ao Senado. Como só tem uma vaga na próxima eleição, né? Álvaro Dias está com o voto da direita toda, não sei o quê, as conservadoras. Álvaro Dias, pode procurar um lugarzinho na Câmara. Eu sei que eu fico parecendo um Mr. M quando eu imito o Álvaro Dias, mas é porque é uma coisa que é rigorosamente do outro mundo. Olha, como a indecência não tem limites, outra fala que veio a público, o Dallagnol está contando na fala que a delegada Érica Marena, aquela amiga do Moro, que ele levou para o Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, aquela que fez aquela investigação, não seu trabalho, mas a investigação porca na Universidade Federal de Santa Catarina, que resultou no suicídio do reitor, né? Esta Érica Marena, segundo Deltan, fingiu ter tomado um depoimento, não tomou. Como expõe a Érica, ela entendeu que era pedido nosso e lavrou termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara, com escrivão e tudo, quando não ouviu nada. Ah, sim, vai ver que os hackers inventaram isso. Inventaram, sabia que a Érica Marena fez tudo isso? Sabia, claro. Como também sabia, e também está na fala, que os senhores procuradores resolveram pressionar os filhos de ministros do STJ para colocar os ministros do STJ contra a parede. Isso tem de ser investigado. Não tem de usar as provas colhidas porque foram colhidas ilegalmente. Quem queria prova ilegal em processo era o Deltan Dallagnol com as 10 medidas. Aliás, apoiado pela Transparência Internacional. Né, Bruno Brandão? Vocês apoiaram as 10 medidas. E lá tinha aceitar prova ilegal no processo. Medida 7. Ou você não leu? Não tem que aceitar prova ilegal. Tem que abrir investigação autônoma. E se houver prova, cana.
Se aconteceu tudo como estão falando, são várias agressões. Várias agressões. Entre elas, eu entendo, incide na Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas. Se aconteceu. Se aconteceu. Tem de ser investigado. Vamos comercial. Ei! O Dostoiévski tem uma frase muito boa que diz assim: a beleza salvará o mundo.
Momento cultural.
Eu tenho um pouco essa crença, assim, né? Quando tu tá ruim, tem a arte pra salvar o mundo. No tal disco da Gal Costa, Gal Fatal, tem a música de um gênio da raça, é tão genial que às vezes é meio incompreensível mesmo. Um sujeito que mistura blues, jazz, soul, que não tem formação musical, todo ele é autodidata, que tem uma sintaxe muito própria e capaz de produzir coisas de uma grandeza que, quando cantadas por Gal Costa, fica assim, ó, 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 ó.
Estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo. Nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Em que ano estamos? Arranja algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu...
Pérola negra, Luiz Melodia, gênio absoluto da raça, numa interpretação magnífica, num arranjo formidável, porque a letra é uma letra torturada, é uma letra difícil, e isso, muitas vezes, até a melodia cantando não dava conta da gravidade, do contraste ali, do sofrimento amoroso, é uma música amorosa, que o arranjo aí reproduz formidavelmente. Que coisa linda, né? Quanto me sobrou, Valberne?
Uns 30 segundinhos, pior é isso.
Uns 30 segundinhos, muito bem, tá ótimo. Possíveis restrições em São Paulo, vamos lá.
O governo estuda implementar novas medidas restritivas no período noturno a partir de quarta-feira. A declaração é do secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein. Segundo ele, o governo está avaliando se vai instaurar um toque de recolher ou se vai recuar novamente para a fase vermelha do plano de flexibilização.
Sim, São Paulo está no topo da pandemia, no topo histórico da pandemia. E o Brasil está chegando a isso, né? É isso aí, Valibene. Meninos, estamos apertadinho aqui, contando com a síntese de vocês. Quem agora?
Sou eu.
Alexandre.
Então vamos juntar 32 a 33, fazendo a síntese de ambas.
Sim, a versão preliminar do relatório da PEC emergencial prevê a extinção dos valores mínimos a serem aplicados nas áreas da educação e da saúde. Caso o texto passe pelo Congresso, os governantes ficam desobrigados de efetuar gastos. Isso ao mesmo tempo em que integrantes do Ministério da Economia continuam tentando pagar o auxílio emergencial de apenas 300 por mês.
Olha aqui. Isso para passar vai ser difícil. E pode ser um desastre. Isso pode destruir o financiamento da saúde e da educação. Infelizmente é assim, né? Aliás, o Guedes queria isso desde sempre, antes de qualquer crise. Estão aproveitando a crise para passar uma pauta. Então, um sistema que já é subfinanciado, seja da saúde, seja da educação, aí estão querendo tirar a verba carimbada.
2020 foi o ano em que o Ministério da Educação menos gastou em educação básica desde 2010, segundo o governo federal. Por exemplo, o orçamento foi de 48 bilhões, o valor foi 10% menor que em 2019, e isso tendo ali a obrigatoriedade. Imaginem se não tiver. Né? Cuidado. Estão usando a crise para desmontar o que resta ali de apoio estatal a alguns setores essenciais. Eu sou contra a empresa ter Estado. Estado ter empresa. Mas eu sou a favor do Estado no lugar em que precisa. É isso aí. Muito bem, quanto tempo aí vai?
2 minutos.
2 minutos. O Marcelo Ramos está contente, o vice-presidente da Câmara, com a atuação dos bolsonaristas?
Ele voltou.
Aquela gente civilizada, aquela gente bacana.
Reinaldo, ele voltou a criticar o bolsonarismo e afirma que o grupo não se importa com os problemas do país. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o parlamentar reforçou que esses políticos só atrapalham a pauta econômica do Congresso sobre o decreto, né, que flexibiliza a compra das armas e munições. Ele mantém a visão de que o presidente Jair Bolsonaro ultrapassou o limite ao assinar esses 4 decretos.
Oxa, mas nem diga, né? Porque, além de tudo, insisto, é duplamente inconstitucional. E, claro, ele passou a ser alvo da súcia depois que ele fez essa observação. Esse pessoal do Centrão, eles têm um lado, assim, que é pragmático, né? E essa gente aí do Bolsonaro, nem pragmáticos eles são, porque eles nem são desse mundo. São os Walking Dead que escaparam ali e estão por ali. Né? Agora, precisa tomar cuidado. Eu nunca assisti o Walking Dead, juro, nunca assisti. Mas consta que não pode levar uma mordida deles, é isso?
Não pode.
Então cuidado, gente, tá? Quem enfrenta, cuidado com a bocarra ali, né? Aquela coisa andrajosa te mordendo. E a turma do bonitão lá, continua, do bombadão?
Né? Continua. Deputados federais próximos de Daniel
Silveira. Do bombadão mesoclítico.
Eles fazem ataques ao STF, apesar do alerta feito pelo presidente da casa, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na sessão da última sexta, ele pediu moderação dos colegas, só que aliados de Daniel Silveira continuam atacando.
Claro, porque senão eles vão fazer o quê? Eles vão dizer o quê? Eles vão propor o quê? Qual é a deles? O que é que eles querem? Além de sentir ódio e ter um vago desejo de fazer o mundo andar para trás, onde eles também nada seriam e nem eram e jamais teriam conquistado nada, além disso, eles não querem nada. Né? Como os Walking Dead. Né? Cuidado, hein, Bruno Capozzi? Já topou com um Walking Dead pela frente?
Eu não, tenho medo. Morro de medo. Tenho nem ver essas,
né,
coisas.
Eu tenho medo, que nem a Caroline do Poltergeist. Eu tenho medo. Vamos começar. Amanhã falo mais. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom pensar que vai ficar comigo, vai ter de mudar. Roberto Carlos Erasmo Carlos Gal Fatal. É isso aí. Tchau. Até amanhã.
Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. O seu orgulho não vale nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.